בעזרת השם, אז נשתנו דף למתת, עמוד א', na terceira linha do דף. Ontem, a gente viu algumas discussões dos sábios da Gemara com os kofrim, os hereges, que não acreditam em Deus, ou que não têm plena fé, segundo a fé da Torá. Nosso vai dar, vai trazer mais alguns diálogos dos nossos sábios com estes kofrim, com estes hereges. Agora, a gente vai ver que muitas vezes a resposta que o sábio dá não é uma resposta muito exata e às vezes nem muito correta. Às vezes a resposta é dada somente para fechar a boca do outro, porque muitas vezes a pergunta do kofer é feita não porque ele está procurando a verdade, sim para provocar. Então às vezes os sábios respondem na mesma moeda. Vamos lá então. Amar lei kofer le Rabban Gamliel. Falou um kofer para o Rabban Gamliel. Eloqueichem ganavo. O Deus de vocês, ele é um ladrão. Dichtiv, porque o pasuk conta. Vayaper Hashem Elokim derdemar Adam vayishan. Deus adormeceu o Adam Elishon, o homem. E quando ele estava dormindo, pegou uma costela do homem e disso fez a mulher que passou a ser sua esposa. Ele roubou então, ele pegou algo sem permissão do Adam. Amar lei bartei shavki yanamadanani. Falou a filha do próprio kofer para o rabino: deixa que eu vou dar uma boa resposta para o meu pai. Amar lei tuni do husechat. A filha então falou para o pai: me tragam uma polícia, me tragam um juiz. Amar lei lamalach. Perguntou o pai: o que aconteceu? Listimbam aleno alayla. O que aconteceu foi que durante a noite vieram ladrões para nossa casa. Eles roubaram uma caneca de prata e no lugar eles deixaram uma caneca de ouro. Então chama a polícia. Amarla falou o cofeiro para sua filha: quem dera que esse ladrão venha todo dia para trocar a prata pelo ouro. Amralo, respondeu a filha para o pai: filho, é a fé, raiaro la Adam, alishon, xenatlo mimeno tzela echad, untanolo shifra lechamcho. Olha só então, Deus pegou uma costela do homem e deu para ele uma serva, ou seja, a mulher que ela ajuda ele em tudo. O que vale mais a pena? Lógico que Deus não fez algo negativo para o homem, justo pelo contrário, deu um presente para o homem. Então, como é que você pergunta que Deus é um ladrão? Amarla, achika amina. Ela lixakli behedia. Explicou o kofer: não, a minha pergunta é outra. A minha pergunta é por que Deus pegou a costela do Adam sem pedir permissão? Por que ele adormeceu e pegou as escondidas? Por que ele não fez isso na frente do homem? Amralei, respondeu então a filha para o kofer: aituli umtza debissa. Me tragam carne crua. Trouxeram então a carne, aitula. Atva tutei baxa. Tinha uma certa maneira de preparar a carne que se enterrava a carne embaixo das brasas, com todas as cinzas, e a carne ficava toda suja. Depois, assim, ela assava, tiravam a carne das brasas e depois comiam. Afkita. Depois ela tirou a carne das brasas. Amrani echomehai. Falou então para o pai: coma desta carne. Amarla meissali. Falou o kofer: eu estou com nojo, agora que eu vi como se prepara a carne, eu estou com nojo de comer. Amarla e Adam lishonami. Yava chakri beadei. Ava meissali. Assim também o Adam, se Deus fizesse a criação da mulher de uma das costelas na frente do Adam, ele iria se enojar disso. E por isso Deus fez na hora que ele estava adormecido. Amar lei kofer Rabban Gamliel, um outro diálogo de um kofer com o Rabban Gamliel. Yadana Elohaich Umaika Avid. Eu sei o que o Deus de vocês está fazendo neste momento. O que responde Rabban Gamliel? Itna Gidve Itnach. Ele começou a se contorcer de dor. Amar lei Mahai. Perguntou o kofer: o que está acontecendo? Amar lei Benechad Deshle Bikerchei Ayam. Eu tenho um filho que viajou para muito longe e eu estou com muitas saudades. Por favor, será que tem como você ir e procurar esse filho e me falar o que acontece com ele? Amarle miadana echa niu. Falou o cofer, mas como é que eu vou saber onde que ele está? Ele viajou para o exterior, mas onde eu vou encontrar ele? Em qual lugar do mundo? Amarle, respondeu Rabban Gamliel, deika beara lo yadat, deika bishma yadat. Você não sabe nem o que acontece neste mundo? Você vem dizendo que você sabe o que está acontecendo lá nos céus? Um outro diálogo. Amarle cofer Rabban Gamliel, falou um cofer para o Rabban Gamliel, ktiv monem espar la kohavim. A gente louva Deus dizendo que ele conta as estrelas. Mas eu votei, que isso tem de especial? Eu também consigo contar as estrelas, se eu quiser. Então, o Rabban Gamliel pegou vários frutos chamados Havushi. Shadino Bearbila pôs eles numa bacia e chacoalhou esta bacia. Amarlei Manino falou então para o cofer, conta quantos frutos tem aqui, balançando a bacia. Amarlei Ukmino falou ao cofer, se você quer que eu conte, então para de balançar. Amarlei Rekiam na minha Achiadra falou, Rabban Gamliel, também os céus, as estrelas estão toda hora girando, e somente a gente louva a Deus que ele consegue contar as estrelas assim mesmo. E cadê Amri? Uma outra versão desse diálogo. Outra versão diz que o cofer falou para uma mulher, eu sei exatamente o número de estrelas que existem. Amarlei respondeu Rabban Gamliel, me diz quantos dentes grandes e quantos dentes pequenos você tem. Ele pôs a mão dentro da boca e começou a contar. Amarle respondendo Rabban Gamliel, deika bepumich lo yadat, deika bekriki yadat, você não sabe nem o que tem na sua boca, você vem dizendo que você sabe o que tem nos céus? Um outro diálogo, Amarle kofer le Rabban Gamliel, falou um herege para Rabban Gamliel, mishe bara harim lo bara ruach, aquele que criou os montes não é o mesmo criador que criou o vento. Porque o pastor fala o seguinte, aquele que cria os ventos e os montes, porém yotzer harim, são dois verbos diferentes, são duas maneiras de expressar o verbo criar na língua hebraica. Então, com relação às montanhas está escrito yotzer, com relação ao vento está escrito bore, a gente vê que não é o mesmo criador. Assim falou um cofer para Rabban Gamliel. Respondeu Rabban Gamliel, ela me ataga bem Adam, dechtiv, vai avra, vai etzer, achenami, misha barazé, lo barazé. Com relação ao ser humano, também está escrito esses dois verbos. Você vai me dizer que não é o mesmo criador que criou os diferentes membros do ser humano? E se você vai me dizer que os membros não foram criados pelo mesmo criador, existem dois buracos muito próximos no ser humano, que é o nariz e o ouvido, que eles estão um bem próximo do outro. Você vai me dizer que não é o mesmo criador? Shnemar, que o pastuk fala, com relação ao olho está escrito yotzer, com relação ao ouvido está escrito bore. A gente vê talvez então o segundo que você está dizendo não é o mesmo criador? Está um do lado do outro. Amarreim falou, o cofer sim, não é o mesmo criador que criou o ouvido e o nariz. Amarlei falou a Rabban Gamliel, o Bishak Mitar, que o Anet Paisu, porque então, na hora da pessoa falecer, todos os criadores juntos decidem que o humano vai falecer. Por quê? Segundo o que você diz, o nariz poderia falecer, mas o ouvido tinha que continuar funcionando. Por que todos param de funcionar de uma só vez? A gente vê que é um só criador. Amarlei o Amgosha le Ameimar falou uma vez um feiticeiro pro Ameimar, Mipalgach le Eila de Hormiz. Existem dois criadores que formaram o homem. A parte de cima, da cintura para cima, foi criado por um demônio chamado Hormiz, e a parte de baixo, criado por uma força celestial chamada Ahormiz. Amarlei falou então o Ameimar, Imken, segundo o que você diz, Rechishav Kli Ormiz de Ormiz Lavuri Mar Bearei. Como é que o Ormiz, o criador da parte de baixo, deixa que o esgoto da parte de cima passe pelo seu terreno? A pessoa bebe, digere e depois os restos são jogados para a parte de baixo. Segundo o que você diz, como é que o criador da parte de baixo concorda com que o criador da parte de cima deixe o esgoto na parte dele? Amar lei Keisar Rebtarfum falou Keisar para o Rebtarfum, Ta lehavu kulan leamachad. Vamos todos ser um só povo. Porque o povo judeu se diferencia dos outros povos. Vamos se juntar. Amar lehai falou Rebtarfum, tudo bem. Vamos então ser um só povo. Aran de Malina lomatzna lemav kevatayhu. Nós, os judeus que temos o Brit Milá, não podemos se tornar igual a vocês. Adurmanino, vamos que votar. Se vocês querem ser um só povo, então vocês têm que fazer o Brit Milá. Amarlei Meimar Shapir Kamarta. Falou então o Keisar, esse é um bom argumento, você me venceu na discussão. Miu, porém, Kol de Sachin Emaka de Shad Bivar. A lei diz que qualquer um que vence, vence o Keisar num debate deve ser jogado no Bivar. Bivar era um poço onde ficavam lá feras, leões que devoram a pessoa. Shadim le Bivar virou a Rua. Então o Rabtanko foi jogado deste poço e as feras não devoraram ele. Amar Leahu Mina falou então um Min que não acreditava na nossa fé. Falou para o Keisar, os leões não devoraram o Reptarum porque os leões não estão com fome. Shadino Leire de Dei, Veachlu. Então o Keisar jogou este Min dentro do poço e ele, na hora, foi devorado. Amar Lei Kofer Rabban Gamliel. Falou um Kofer para Rabban Gamliel. Amelitu Korbe Asara Shchim Tashaya. Vocês dizem, segundo a tradição da Torá, que quando 10 pessoas se juntam, nós temos a Shkinah, temos a presença divina. Por isso que a reza, por exemplo, é feita com um minyan de 10 pessoas. Kama Shchim Daika. Quantos deuses tem? Porque a cada grupo de 10 pessoas, Deus está lá presente. O que falou Rabban Gamliel? Karlei de Shamei. O Rabban Gamliel chamou o ajudante que era responsável pela casa do Kofer. Machabi Be'apkita. E deu um tapa na testa dele. Amarei Amai Arshim Shavimeta de Kofer. Por que você deixou o sol entrar na casa? Amarei Shim Shakule Almanicha. Falou o Kofer? Como assim? O sol, ele nasce e ilumina o mundo inteiro. Ele entrou somente na nossa casa, entrou em todo mundo. Respondeu então a Rabban Gamliel, uma shimsha. Olha só o que você está dizendo. Com relação ao sol, dechad min elef alfei ribo, que ele é um milhão vezes 10 mil, shimsha de kamei kuchabrihu, dos astros que existem perante Deus. Deus tem inúmeros astros e o sol é somente um deles. Nihal ele kule arma, ele é o bastante para iluminar todo mundo e não somente uma casa. Shchinda de kuchabrihu lat kamam kama. A própria presença divina, é óbvio que ela pode iluminar e pairar em vários lugares no mesmo momento. Amarleia um min alebaval falou um min para o rebiaval eloquechem yachechano. O Deus de vocês, ele tira sarro dos profetas. Porque ele diz para o profeta Hezkel, deite do seu lado direito, e depois ele fala deite do lado esquerdo, ele está tirando sarro do profeta. No meio do diálogo veio um aluno e perguntou para Rebavau qual que é o motivo da mitzvah de Shvi'it. A Torá nos ordena que na terra de Israel a gente trabalha a terra e colhe os frutos durante 6 anos. Já no 7º ano é proibido trabalhar na terra de Israel. Qual que é o motivo dessa mitzvah? Amarehashta amin elchumita de Shavu de Talvai. Falou Rebavau, vou falar uma resposta que vai responder as duas perguntas juntas. Amar Akadosh Baruch Hu Israel. Deus ordena ao povo de Israel, Zir'u Shesh Veashmitu Shema, trabalhem na terra durante 6 anos e se abstenham de trabalhar no sétimo, que deixe de ducha arecheli, para que vocês se lembrem que a terra pertence a mim. Quando vocês vão deixar um ano inteiro de trabalhar na terra, isso vai nos lembrar e botar a nossa consciência que a terra pertence a Deus. Porém, como nós sabemos, o povo pecou e transgrediu a mitzvah de Shvit, ela katu vegalu. Por isso o povo pecou e foi exilado. Minagon Sherolam, geralmente, Melech Masar Vadam Shalchah Alav Medina e Machzari Oleget Kulam. Um rei, aqui no mundo, quando uma cidade faz uma rebelião contra o reinado, o rei mata todos os moradores daquela cidade. E Menachmanu Oleget Tsam, se é um rei bondoso, então ele mata metade dos moradores. Imrahman Malera Hamimu, e se ele é um rei bondoso, cheio de piedade, ele castiga os líderes da rebelião, ele tortura os líderes da rebelião, e com isso ele já perdoa a todos. Assim também Deus, ele trouxe sofrimentos em cima de Hezkel, mandou ele fazer isso, depois fazer diferente, para que o Hezkel sofra. E através dos sofrimentos de Hezkel, que é o líder do povo, todo o povo, ele acaba perdoando o pecado de todo o povo. Amarreu o Min Rebaval, perguntou o Min para o Rebaval. Deus fala, vocês vão trazer para mim, na hora de construir o Mishkan, vão trazer para mim doações, vão trazer para mim uma trumá. Trumá geralmente é uma linguagem que é usada com relação aos Kohanim, os sacerdotes. Se Deus fala, vocês vão me trazer trumá, aprendemos aqui que o Deus de vocês, ele é... O Deus de vocês, ele é Kohen. Que caro le Moshe maitavil. Logo, nós sabemos que Deus enterrou a Moshe e um Kohen que se impurifica na hora que ele enterra um morto, depois ele tem que se purificar. Em qual mikve Deus se purificou? Se Deus era Kohen, ele se impurificou, depois ele tem que se purificar. Como que ele se purificou? Em qual mikve ele emergiu para se purificar? E não me diga que ele se purificou num mikve de água. Porque o pastor diz, meu padre chorou mais, que todas as profundezas da água existentes não são bastantes para Deus. Amarlei respondeu o Rebaval para esse menino, Benura Tavil. Ele se purificou num mikve de fogo. Dirtiv, como fala o Passu, que nem Hashem Beeshavô. Deus veio no fogo, aqui aprendemos que ele se purificou num mikve de fogo. O Misal Katviluta Benura perguntou outro: será que um mikve de fogo, será que é válido para a pessoa se purificar? A Maria de Rava falou em Rebaval, lógico. E Kart Vilu do Benura o Dertive, Horacher Rebaval Be'esta, Vilu Bamai. Um mikve de fogo purifica mais ainda um mikve de água. Como fala o Passuk, que se não pode trazer o utensílio no fogo, então vamos trazer na água. Explicam os comentaristas que é óbvio que essa não é a resposta verdadeira. Na verdade, tem um erro básico na pergunta. Deus, em primeiro lugar, ele não enterrou Moshe Rabbeinu. Ele decretou que o Moshe Rabbeinu seja enterrado automaticamente. Foi um fenômeno que aconteceu por causa que Deus decretou. Em segundo lugar, mesmo se Deus tivesse enterrado, não cabe a Deus, que é infinito, falar que ele se impurificou. Isso cabe a seres humanos. Já com relação a Deus, o Criador infinito, não existem os conceitos de pureza e impureza. Mas na verdade, essa foi só uma resposta para fechar a boca da pessoa que estava perguntando, porque na verdade ele não estava procurando a verdadeira resposta, como a gente falou anteriormente. Amar Leiau Mina Lereb Avina. Falou o Min para o Rebbe Avina. Ktiv, está escrito que o povo de Israel é louvado. Mikam Haisel Goyechad Baaretz. Quem é grande como o povo de Israel? Um povo único em todos os outros. Mas, Evutai, por que vocês acham que vocês são especiais? Atunami Arvitu Behadan Dirtiv Kolagoyim Ke Ainegdo. Vocês estão também englobados no passu que fala que todos os povos, inclusive o povo de Israel, não são considerados nada perante Deus. Também o povo de Israel. Amarlei respondeu o Rebavina, Midithu Asida Alan. Um profeta dos Goim, um profeta não judeu, o Bilam, já falou sobre nós, Dichtiv, o Bagoim Loit Hashav. É um povo especial que não leva em conta as opiniões dos outros povos. É um povo que segue o seu caminho e não vai atrás do que os outros acham. Rebelezer lhe perguntava uma contradição entre dois tuki. Ktiv, um pasuk diz, Tov Hashem Lakol, Deus é bondoso para todos. Vektiv, Tov Hashem Lekovav, por outro lado está escrito que Deus é bom para aqueles que confiam em Deus. Então ele é bom para todo mundo ou somente para aqueles que confiam? Responde o Rebbe Eliezer através de uma anedota. Mashal Adam sheyesh lo pardes, uma pessoa ele tem um pomar. Kshem mashke mashket kulo, na hora que ele rega o pomar, ele rega todas as árvores. Kshem oder, mas quando ele faz um trabalho mais específico, arando em volta da árvore, em oder era tovim shebahem, ele faz esse trabalho somente nas árvores de melhor qualidade. Assim também Deus, de uma maneira geral, ele é bondoso, mas uma bondade maior existe para aqueles que seguem o caminho correto. Vimos no fim da nossa Mishnah que o Sanedrin, quando recebia as testemunhas, depois de ameaçar e amedrontar as testemunhas de não mentir, eles falavam, por outro lado, não se preocupem. Se vocês estão falando a verdade, vocês não têm que ter medo, vocês têm que ir e testemunhar a verdade. E não achem que vocês vão estar fazendo algo errado com isso que vocês estão trazendo a morte para uma pessoa. Porque saibam, be'avod reshaim merina, quando os perversos são exterminados, isso é uma alegria. Então não deixem de fazer o testemunho pelo medo que a gente vai matar uma pessoa. Sobre isso fala Gemara. Ve'avor arinava machane. Quando o rei Ahav, que foi o rei mais rachá, perverso, que existiu na história do povo de Israel. O rei Ahav, como nós sabemos, ele casou com Izevel, uma mulher que não era judia. E ele e ela eram dois rechaim, dois perversos, que não só pecavam, mas também faziam o povo inteiro ir atrás da idolatria contra a vontade de Deus. Quando ele morreu, está escrito, Ve'avor alinav machane, espalhou uma notícia no acampamento que o rei foi morto na guerra. Está escrito, a riná é a notícia que se espalhou, tem uma conotação de riná, de alegria, ou seja, a linguagem é que tem uma alegria no acampamento quando o rei Ahav morreu. Dessa linguagem, harina, aprendemos que quando os perversos são exterminados, isso é uma alegria. Quando Ahav foi exterminado, existia uma alegria porque um perverso deixou de existir. Eu vou deixar para o nome de Nina. Pergunta a Gemara, como é que a gente fala isso? Tudo bem que existem perversos e que fazem coisas erradas? Porém, será que Deus fica feliz quando os perversos morrem? Ve'aktiv, olha só o que aprendemos do pastor que diz. Está escrito num certo episódio, quando o povo estava saindo para a guerra, existiam pessoas que estavam cantando perante o exército, Hodul Hashem, louvem a Deus, Kilolam Hasdo, porque sua bondade é eterna. Viabel Benatam, sobre esse pastor, fala Benatam, primar o Nemar, Bodazo, Kitov, geralmente a gente fala Hodul Hashem, Kitov. Louvem a Deus porque ele é bom, porque essas palavras Kitov não foram citadas nesse pasuk, porque Deus ele não se alegra quando os perversos morrem. Deus prefere que os perversos parem de fazer coisas ruins, se arrependam e passem a fazer coisas boas, e não que eles sejam exterminados. Por isso a gente não fala Kitov nesse pasuk. E assim também dá para o Shmuel Barach, eu falo o nome de Rav Nachman. Esse passuk é citado quando o povo saiu do Egito e o povo ultrapassa o Mar Vermelho, as secas. Logo depois vem os egípcios que são exterminados dentro do mar, afogados. Aprendemos esse passuk que naquele momento, quando os mitzrim, os egípcios foram afogados, os anjos queriam fazer um cântico louvando Deus. Responde Deus. Os meus, as minhas criações, os homens que eu criei estão se afogando. Vocês vão ficar cantando? A gente vê que Deus não fica feliz quando os Rechaim são interminados. Como é então que a gente fala na nossa Mishnah, Avod Rechaim Elina, que quando os Rechaim são exterminados, isso é uma alegria? Amar Reb Yosef Reb Hanina, responde Reb Yosef Reb Hanina, Hu Eino Sas, Aval Acherim Messis. Deus, próprio Deus, ele não fica alegre, porém, ele alegra os outros. Ou seja, existem aqui dois lados. Por um lado, Deus criou pessoas, homens, e eles agora estão sendo exterminados. Mesmo que perversos, isso não é algo feliz. Por outro lado, a gente que vive nesse mundo, existia uma pessoa que fazia coisas negativas e que a pessoa deixa de existir, isso sim é uma alegria. Então Deus próprio não se alegra, mas ele alegra os outros. Dai Kanam, assim também aprendemos do Pasuk. Dirtiv, que diz, Yassis, Roktiv, Sos, Shmamina. Quando Deus fala que ele vai exterminar o povo, a terra de Israel, que se, quando eles vão pecar e o Betamidade vai ser destruído, está escrito Yassis, ele vai alegrar. Está escrito que ele vai se alegrar. Agora, a Agmará vai comentar alguns psukim que falam com relação a Ahav. O Pasuk, como nós sabemos, o rei Ahav, ele morreu numa guerra contra os Aramim, contra Aram, quando ele foi perseguido, ele acabou sendo morto por uma flecha que foi atirada por um soldado do exército de Israel. Uma flecha que foi atirada de maneira errada e acabou acertando o próprio rei. Então está escrito que ele morreu e o sangue dele foi jorrado. Qual que é a explicação dessas palavras? Duas explicações. Amar Ebelazar, que quer dizer, explica o Ebelazar, que quer dizer Ezonot Lechatsu, Lemarek Shtei Chezonot. Isso veio limpar e esclarecer duas profecias. Achat Shel Michiau, Vachat Shel Eliau, uma do Michiau e outra do profeta Eliau. Bem Michiau, o profeta Michiau diz, Im Shov Tashuv Beshalom, Lo Diber Hashem Bi. O profeta estava dizendo para o rei Ahav parar de pecar e parar de fazer idolatria, e ele fala que você vai ir guerrear contra o Aram, e saiba que se você voltar em paz desta guerra, então Deus não falou comigo. Você já saiba que se eu estou falando a verdade, você vai morrer nessa guerra. E realmente, está escrito que ele acabou morrendo nessa guerra. Belial Ktiv, o profeta Elial profetiza e diz, Bimakom Asher Lakikoa Klavim Et Dam Nevot Yelakiku Damcha Gamata. O profeta Eliyahu fala que ele matou a Nevot. Deus, o profeta Eliyahu falou para ele assim, no lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nevot que você derramou, eles vão lamber também o seu sangue. E agora o sangue de Ahav, o rei, está sendo jorrado e os cachorros estão lambendo esse sangue. Rava Amar, o Rava traz uma outra explicação para essas palavras. Zonot mamash, quando o pastor fala a palavra zonot, a intenção é mulheres baixas, zonot, e está escrito que o sangue, essas zonot, essas mulheres, se banharam em sangue, com o sangue do Ahav. O que quer dizer isso? Ahav ishmetsunad haya. O Ahav, ele era uma pessoa, o corpo dele tinha um temperamento frio, que não se excitava com facilidade. Vastalo Izevel, a sua mulher corrupta, a Izevel, ela fez ela desenhou dois desenhos de mulheres baixas na sua carroça, para que ele veja esses desenhos e o seu corpo acabe se esquentando. De tão corrupto que era o reinado de Ahab, e agora, quando ele foi morto, o sangue dele foi jogado em cima destes desenhos. Veish Mashach Bakeshet Letumo Vayaket, escrito que uma pessoa atirou uma flecha sem querer e acabou acertando o rei. O que quer dizer a palavra Letumo? Rebeleza Omer Lefitumo. Rebeleza explica que a intenção é Letumo, quer dizer sem querer. A pessoa atirou a flecha sem querer e acabou matando o rei. Rava Amar Rava traz uma outra explicação. Letamem Shtei Rezionot, também pode ser explicado, a palavra Letumot pode ser explicado para cumprir, para completar o que foi dito pelas duas profecias, que o Acabe ia ser castigado por tudo que ele fez. Mas alguns tukim com relação à vida de Acabe. K'tiv, fala o Pasuk, Vaikra Acabe Levadiah Asher Alabait, o Acabe ajudou o seu ajudante, o Ovadiah, que era o responsável por toda a casa do Ahav. E continuou o Pasuk falando, o Ovadiah era um grande fiel a Deus, um grande temente a Deus. Maika Amarka, qual que é a ligação entre a primeira e a segunda parte do Pasuk? Amar Rebitzhak, fala o Rebitzhak, o que aconteceu lá foi o seguinte. Amarlei, o Ahav, o rei, chamou o Ovadiah, que era temente a Deus, e ele era responsável pela casa do Ahav, e falou para ele o seguinte: Beakov k'tiv nichashti v'alchen Hashem b'glalecha. Com relação a Yaakov Avinu, está escrito que a casa de Lavan, a fortuna de Lavan, foi abençoada por causa de Yaakov, já que Yaakov cuidava do dinheiro de Lavan, o dinheiro de Lavan foi abençoado. Beyosef k'tiv evaich Hashem el beit ha-mitzri, b'glal Yosef. Assim também com relação a Yosef, está escrito que a fortuna de Potifar foi abençoada pelo mérito de Yosef, que cuidava do seu dinheiro. Beita deu gavra no Ava Mivrich. Porém, a minha fortuna não está sendo abençoada por Deus, disse Ahav. Shema loi arelo e mata. Talvez você não é temente a Deus. Talvez a culpa é sua, falou o Ahav para o Ovadiah. E atstabat kol, neste momento, veio uma voz celestial e disse: Ve Ovadiah haya yare et Hashem meot. O Ovadiah, ele é muito temente a Deus. Porém, a casa de Ahav é por causa que a sua casa é uma casa ruim, por isso que ela não está sendo abençoada, e não por causa de Ovadiah. Amar Rav Ava, sobre isso falava Rav Ava, Gadol shenemar b'Ovadiah yoter ma shenemar b'Avraham. A maneira como Ovadiah foi elogiado é maior do que o que foi dito com relação a Avraham Avinu. Diru be'Avraham lo k'tiv me'od. Be'Ovadiah k'tiv me'od. Com relação a Avraham, está escrito que ele é muito temente a Deus. E com relação a Ovadiah, está escrito que ele era Yaret Hashem me'od. Ele era muito temente a Deus. Amar Rebitzchak. Falava Rebitzchak. Mibrimaz dachal Ovadiah l'niviut. O Ovadiah, na verdade, ele era um convertido. Geralmente, convertidos não têm profecia. Porque o Ovadiah sim teve o mérito. E ele foi um profeta. Porque quando o rei Ahav, como nós falamos, ele era pecador, e ele, todos os profetas de Deus, ele exterminava e matava os profetas. O que, que fez o Ovadiah, o ajudante de Ahav? Ele pegou 100 profetas, como diz o Pasuk, quando Ezevel estava exterminando os profetas de Deus, ele pegou 100 profetas, ele escondeu, ele dividiu eles em dois grupos, 50 escondeu numa caverna e 50 numa segunda caverna, de maneira que ainda restavam profetas no povo de Israel. Por esse ato, o Ovadiah mereceu a profecia. E explica a Gemara mais na Hamishimish, porque ele dividiu em dois grupos de 50. Amar Rebi Elazar. Fala o Rebbe Elazar, Yaakov Lamad. Ele aprendeu essa tática do Yaakov Avinu. Shneimar Vayava Karen Jorpretat, o Yaakov Avinu. Quando ele foi encontrar Esav, a Torá nos conta que ele dividiu sua família em dois grupos, para que se o Esav atacasse um grupo, o outro ia restar em vida e poder fugir. Assim também, assim fez o Ovadiah. Rebaval Amar Fishem Meara Machzeke do Tema Hamishim. Rebaval falou, disse que não, simplesmente não tinha lugar na caverna para mais de 50 pessoas. Agmarat as alguns psukim da profecia de Ovadiah. Chazion Ovadiahu ko amar Hashem Elokim le'edo v'chulei. A profecia de Ovadiah começa profetizando sobre o povo de Edom. Mas não Ovadiah le'edom, porque justamente o profeta Ovadiah foi que trouxe as profecias sobre o povo de Edom. Amar Rebitzchak, explica Rebitzchak, Amar Kadosh Baruch Hu, fala a Deus, Yavo Ovadiah Adar ben Shnei Reshaim velo lamad masehem, que venha o profeta Ovadiah, que morou entre dois Reshaim, o Ahav e a Izebel, e ele não aprendeu, não copiou os atos ruins deles, vem na Be'aressav, e agora ele vai profetizar sobre Edom, que são descendentes de Esav. O Esav morou entre dois tzadikim, ele é filho de Yitzhak e Ivka, e ele não aprendeu dos bons atos do tzadikim. Amar Efraim Akshar, falou Efraim Akshar, Talmidosh Reb Meir, que era aluno de Reb Meir, Mishum, Reb Meir, no nome do seu mestre. Uvadia Ger Edomi Haya. O Uvadia, ele era um convertido do povo de Edom. E justamente ele que profetiza sobre o povo de Edom. Veanu Damri Inchei, e sobre isso fala o ditado Menei Ubei Ivan Nizelbei Narga. Uma árvore, um tronco de madeira do bosque é cortado por um machado que é formado por um cabo de madeira do bosque. Ou seja, a árvore de madeira é derrubada pela madeira do próprio bosque. Assim também, o Ovadia, que veio de Edom, agora está profetizando contra o povo de Edom. Vayach Hashem et Moab emdedem bechevel ashkev otav arza. Sobre o David está escrito que ele derrotou o povo de Moab na guerra. Amar Rabbi Yochanan, sobre isso falava Rabbi Yochanan, Mishum Reb Shum Bar Yochai, Novi Reb Shum Bar Yochai. Had Ram Sheinchei, sobre isso fala o ditado Minei Ubeiva Lizer Ben Arga. Uma árvore do bosque é cortada por um machado que também veio do bosque. Assim também, o David, que era descendente de Ruta Maviá, que veio do povo de Moab, está agora derrotando o próprio povo de Moab. E assim também, que Ata Ravdimi, quando chegou Ravdimi, ele falou sobre isso ditado, Amar, Yerech Mitocham Asrachat. Quando uma perna acaba adoecendo, a podridão do membro começa de dentro do membro. Ou seja, alguém que veio de dentro do povo de Moab acabou derrotando o povo de Moab. Agora a Gemara traz o pasuk que fala sobre o rei de Moab. Vaikach et bno bechor asher imloch tachtav. O rei de Moab pegou o seu filho, o herdeiro do trono. Vaaleu olá ala chomá. Ele sacrificou o filho dele sobre as muralhas. Rav Shmuel, discutem o Rav Shmuel sobre este pasuk. Hadamar la Hashem. Um dos dois diz que ele fez um sacrifício para Deus. Vechadamar Lashem Dazara. E outro diz que não, que isso foi uma idolatria. Bisham Alemandamar Lashem Shamayim. Hanrechtiva Iketzer Gadol Israel. Fala Agmará. Dá para entender a opinião que diz que o que fez, o sacrifício que fez o rei Moab, o rei de Moab, foi para Deus. Foi um sacrifício para Deus. Dá para entender então o nexo que o Passu continua dizendo, que isso levantou uma grande fúria sobre o povo de Israel. Porque Deus vem e diz, olha, se o rei de Moab está fazendo um ato desse na honra de Deus, o povo de Israel também deveria honrar a Deus. Por isso, o ato do rei de Moab levantou a fúria sobre o povo de Israel. Porém, segundo a opinião que diz que isso foi um ato de idolatria, porque isso trouxe uma fúria contra o povo de Israel, que Rebbe Shlomo ben Levi, explica Agmará, tudo vai ser entendido segundo falou o Rebbe Shlomo ben Levi. Rebbe Shlomo ben Levi era amictivo. O Rebbe Shlomo ben Levi perguntava uma contradição que existe entre dois psukim. O psukim fala com relação aos pecados do povo de Israel, o que mishpete agoim asher suotechem lo asitem. Vocês não fizeram, não copiaram os atos dos os pobres vizinhos. Vectivo mishpete agoim asher suotechem asitem. E um outro psukim fala, vocês fizeram como os atos dos povos vizinhos. Então como é que fica? Fizeram ou não fizeram? A resposta é que metukadim shemahem los, tem que mukim shemahem zetem. Os atos bons que deveríamos aprender dos outros povos, deixamos de fazer. E os atos ruins que não deveríamos aprender, estes a gente fez. Assim também, uma vez que vem o rei de Moab e faz um ato ruim, isso lembra para Deus o povo de Israel que está copiando os atos ruins dos outros povos, por isso veio então uma fúria contra o povo de Israel. Neste momento fala o Pasuk, Vais'u me'ala ve'ashuvu la'aretz, eles viajaram, foram para a terra, Amar Rabbi Hanina bar Papa, escuta Rabbi Hanina bar Papa, Be'otasha'a yardu lishem jisrena madrigata achtona. Neste momento, quando Deus ficou furioso contra o povo de Israel e foi decretado o exílio do povo de Israel. O povo de Israel acabou descendo para o último degrau, a situação mais baixa possível. Vimos antes que o Pasuk, a Gemara se apegou à palavra meod, muito, que é dita no Pasuk. Sobre isso fala a Gemara, venará yafa ad meod. Com relação a Avishag HaShunamit, que servia David HaMelech, está escrito que ela era uma menina, uma mulher bonita, ad meod. Ad meod é até muito. Não é, não que ela era muito bonita, ela era muito bonita até muito. Amar Reb Chanina Bar Papa, sobre isso falava Reb Chanina Bar Papa, Adai no Yer Chatzi Yofi Shel Sara. Ela não chegou até mesmo na metade da beleza de Sara. Dichtiv ad meod, velo meod bichlal. Está escrito que ela era até muito, mas ela não chegou a ser muito bonita. Com relação a Sara, está escrito que ela era muito bonita. Adar Alach, Echad Dinei Mamonot. Coltu, até amanhã.